E estamos ao vivo com Marcelo Coppello em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para a nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Muito bom dia. E quem é o nosso entrevistado de hoje?
Olha, hoje vamos falar sobre como é que foi 2023 e como é que vai ser 2024 no mercado de vinhos. E para isso eu trouxe aqui o Adão Morelato, da International Consulting, que é um consultor de comércio exterior do mercado de vinhos. Bom dia, Adão. Tudo bom?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom dia. Então, o que o brasileiro bebeu mais em 2023? Como é que foi esse mercado?
Marcelo, o mercado de vinho não tem tido uma mudança já há alguns anos, né? Desde que houve o acordo Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, né? E depois o Chile entrando no mercado através do AS35, que é um acordo do qual o Chile não é um signatário do Mercosul ainda, né? O mercado de vinho ele mudou radicalmente. Então, até então, você tinha a Itália aí como principal player do mercado, né? E desde que houve esse acordo comercial entre os países aqui, houve uma mudança radical, quer dizer, uma guinada aqui para o Mercosul.
Em que ano foi isso? Em que ano foi o Mercosul? Não lembro.
O Mercosul foi...
2000 e pouquinho, né? Tem uns 20 anos.
Acho que 2005, 2006, alguma coisa assim. Foi nessa...
Caminhando para 20 anos.
Caminhando para 20 anos. Quer dizer, então, para o mercado de vinho, para os argentinos chilenos, foi, e uruguaios também, foi maravilhoso, né? Eles vêm aí detendo desde esse período quase que uma fatia de 60% do mercado brasileiro, né? Sempre em termos de 55% do mercado. Então, eles dominam. Mais pela questão tributária, porque os países do Mercosul eles são isentos do imposto de importação, que é uma alíquota de 27%, que aplica-se sobre o valor custo FOB, né? Custo frete. Então isso aí impacta bastante. E outro dado também interessante é que a moeda negociada com eles são em dólar, né? Enquanto que os europeus, que seriam os concorrentes diretos deles, têm uma moeda mais forte, que é o euro, que sempre está aí entre 10% a 15% de valoração sobre o dólar.
Ou seja, então, só resumindo um pouquinho aqui, nos últimos 20 anos, 60% ou até 70% no mercado de importados no Brasil, de cada 6 a 7 garrafas que o brasileiro bebe de vinho importado, são América do Sul, são Chile e Argentina basicamente, um pouquinho de Uruguai, porque pagam 27% a menos de imposto que os vinhos de Portugal, Itália, França, etc., além de ter aí uns 10% a menos no câmbio, né? Porque um é euro, o outro é dólar.
Perfeito. E tem também a questão, toda a questão aí, logística, né? E a questão logística, por incrível que pareça.
Estão mais pertinho também,
muito,
né?
O modal logístico, ele impacta muito no custo final. Por exemplo, nós tivemos o ano passado... em alguns momentos que um contêiner custava da França ou Itália para cá em torno de 5 a 6 mil euros, né? Então isso num vinho que custa 1,50 euro, 2 euros, tem um impacto gigantesco, né? Uhum. Chega a ser quase que 15 a 20% do valor do produto. E todo esse valor de frete, ele impacta em toda a cadeia tributária, né? Então, no final, o vinho sempre vai estar mais com preço mais elevado. É por isso que a gente vê essa enxurrada de vinhos chilenos no mercado, né? Então... tanto os players grandes como o supermercado, como os e-commerce, né, ou o advento da Veste Casa agora, que é recente, mas também tem sido bem, bastante forte nesse setor. Viram que aí tem um mercado, né? Mas falando um pouco até do Chile em si, né, Marcelo, parece que com todos esses benefícios que tem, o mercado ele tem umas guinadas, né? E a gente vem percebendo de 5 anos para cá, eu levantei até uns dados aqui pela Lista Web, que é o canal do governo, onde ele informa os números, né? De tanto importação como exportação. O Chile o Chile chegou a ter sozinho 55% do mercado brasileiro, mercado de vinhos importados, né? Uhum. Isso lá em 2016, 2017. Depois ele começa a ter uma certa retração. Mas, você tem ideia, em 19, por exemplo, ele foi de 50% do mercado foi dele, sozinho. O Chile representou 50%, em cada 10 garrafas que entravam no Brasil, 5 eram chilenas. O ano passado já foi para 34%, Quer dizer, está começando, caiu, está começando a cair. Não é por questão de valor, porque o Chile ainda é o país que tem os preços mais atrativos, né, em relação ao Mercosul. Europa não, aí tá, tanto Portugal como Itália, em termos de vinho final, tem valores mais econômicos. Hoje você compra tranquilamente lá na Espanha, Portugal, vinhos de 90 centavos de euro, um euro, né? O Chile já não consegue ter essa agressividade em termos de valor final. Só que, transferindo para o lado do Mercosul, acaba sendo mais viável encontrar uma garrafa no grande varejo, até por 17, 18 reais chileno, né? Então o Chile vem se acomodando, e aqui parece uma tendência que isso aqui vai se confirmar também em 2024, né, por questões de societárias que vêm ocorrendo no Chile, mudanças climáticas, custos operacionais que estão ficando, encarecendo também a produção no Chile, em termos de garrafa, de caixas. Então parece que essa tendência vai continuar, tá. E a gente vê aqui um crescimento da Argentina e de Portugal, não tão grande, mas começa a se consolidar mais próximo. A Argentina hoje já tem 20%.
E o Chile em resumo, o Chile está com quantos por cento? A Argentina quanto? Portugal quanto?
Hoje o Chile tem... A gente sempre faz três parâmetros, tá? Porque quando a gente faz uma estatística, normalmente os mercados estatísticos, eles consideram só o vinho. E nós temos que pegar os três mercados, que são espumantes, champanhe e vinho, né? Então, você fazendo essa agregação, o Chile tem hoje 36% do mercado brasileiro. Argentina, próximo de 18%, Portugal, 15%, França, 10%, que seria o quarto player aqui, porque a França tem a exportação de champanhe muito centrada e forte, né? O ano passado, só de champanhe, foram 17 milhões de dólares. E houve uma valoração muito grande em termos de valor. Uma champanhe hoje média na Espanha, na França, saindo de lá, não considerando toda a evolução logística, ela sai de 28 euros. Né? Então, mas houve uma evolução muito grande. Bom, mas então essa acomodação aí...
Bom, então, só resumir, é Chile, Argentina, Portugal, depois vem França,
Itália,
aqui, Itália,
Espanha,
e depois Uruguai?
África do Sul...
África do Sul?
Não, desculpa. Uruguai. Aí fica ali sempre entre África do Sul, Estados Unidos, Austrália.
Aí já é pouquinho também, né?
Não chega a 4%. Se pegar Alemanha, África do Sul, Austrália, Romênia, Albânia, no total não chega a 5%. Então, os sete principais na ordem é Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Espanha e Uruguai. Esses são os principais representativos aqui no Brasil, né? Aí, em termos de volume, Marcelo, até para ser uma coisa bem rapidamente para os ouvintes entenderem, ano passado o Brasil importou um total aí de mais ou menos 17 milhões de caixas. Tá? Isso equivale a mais ou menos a uns 17 TUs, que seria o container, né? Parece muita coisa, mas quando você transforma isso para uma operação logística, não é nada. Nós estamos falando que é um navio por ano, dependendo do tamanho, porque um navio vai de 5 mil a 24 mil TUs, né, que é a medida do contêiner de 20 pés. Então, nós estamos falando que é um navio por ano ou três navios, a depender da configuração. Em termos de valor, comparado com aquilo que o Brasil importou no passado, entre todos os setores, o vinho importado representa 0,19%.
Caramba, é pouquinho, hein?
É nada. Perto a nossa importação no passado foi de 240 bilhões de dólares. Né, isso em todos os setores, né, automotivo, petrolífero, químicos, então vinho 0,20% é insignificante. E é um valor aí mais ou menos em torno de hoje de US$500 milhões.
É trocado.
O volume nosso importante. Se a gente pegar também um número aí que seja interessante, até por uma questão de informativo, né, nós temos uma população, segundo o IBGE, de 140 milhões de pessoas adultas, né, e nós importamos, no ano passado, 152 milhões de garrafas, quer dizer, daria aí 1,10 garrafa para cada pessoa ano. Também não é nada, né? É pouco. Então, há um mercado gigantesco aí para crescer. Não sei se precisa mais alguma. Então, há um mercado gigantesco para crescer, há uma possibilidade imensa. E acho que o mais importante, Marcelo, é que a gente vem mantendo essa trajetória de crescimento já quase que 15 anos. Houve aí, no período pandemia, que é 20 e 21, um crescimento exponencial, até por questões do fique em casa, da situação de pessoas não poderem sair. Então, houve um crescimento aí de quase, nesses 2 anos, né, agregados.
Bom, mas nós já encerramos o tempo, tá?
Opa! Então.
Muito obrigado, muita informação para o nosso ouvinte digerir, claro, bebendo um bom vinho, que possivelmente vai ser chileno ou argentino ou brasileiro, claro.
Nos próximos, acho que 5 anos, ainda vai ser chileno.
É, ok. Muito obrigado. Luciana, obrigado.